Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Pode chegar junto aqui, irradiando esse calor que é o Curitiba da Samba, entrando na sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, 930M. E que semaninha maluca, não? Mas o clima aqui é quente, sempre garantido, pode até chover, mas aqui a gente fica molhado, é de suor, de tanto sambar. Eu sou Lucas Cavanho e vamos logo abrir esses trabalhos de hoje, que o programa tá recheado de atrações. Nesse primeiro bloco, a gente vai trocar uma ideia com um Bamba, que é lá do Rio de Janeiro e que fez um showzaço aqui em Curitiba ontem, na feijoada do Bim, essa tradicional feijoada que rola em Curitiba há muito tempo. Rogerinho Ratatouille, essa figura emblemática aí desse novo cenário de compositores lá do Rio de Janeiro. A gente vai trocar uma ideia a respeito dos dois álbuns que ele lançou e sobre esse show aí que ele fez pela cidade, que foi muito bacana. E no segundo bloco a gente também vai bater um papo com o professor Euler, ele que foi responsável por promover uma solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Samba, homenageando os bambas aí da nossa terra. E no terceiro bloco a gente chega aí com um descasso que chegou nas plataformas de streaming, que é de Santo Amaro Xerém, com o maravilhoso Zeca Pagodinho e Maria Bethânia, e a gente vai falar a respeito desse descasso tintim por tintim, com banos de poporri pra gente cair nesse samba, nessa domingueira que promete. E olha só, ele que é morador lá do Complexo da Maré, autor de músicas como Blitz da Lei Seca, Piriguete Idosa, Samba da UPP, um dos mais irreverentes e promissores sambistas da nova geração aí do Rio de Janeiro, Rogerinho Ratatouille, que carrega aí nesse sobrenome esse estilo aí que é a cara desse gênero musical cheio de malemolência. E o Rogerinho Ratatouille lançou lá em 2008 o seu primeiro disco, Por Todos os Cantos, com sambas de sua autoria e diversos clássicos. E desde 2017, ele tem divulgado o seu recente trabalho, o álbum Raiz Brasileira. E nesse ano ele gravou o clipe Toque Errado lá na quadra da Mangueira. E há poucas semanas ele lançou o clipe Meu Alvo é Você, letra feita em parceria com o Pedrinho da Flor e o Rafael Lotti, que são grandes parceiros que ele tem aí. E a gente vai falar um pouco disso também. Chega mais, meu querido Rogerinho Ratatouille. Salve, salve!
Salve, salve, galera. Boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes do Curitiba da Samba. Alô, Curitiba, estamos juntos.
É isso aí, meu querido, chega junto nessa roda aqui que tá garantida essa batucada, ainda mais com você aqui com a gente, batendo esse papo. Eu quero saber logo de cara, quando é que esse danado desse samba aí se incorpora na sua essência, ao ponto de você se tornar compositor, cantor? Conta um pouco pra gente aí dessa experiência.
É, o samba entrou assim na minha vida quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, né? Na década de 80, era um movimento que estava muito forte, né? E tinha uma rádio chamada Tropical FM, 104,5 FM. E essa rádio tocava samba, né? Samba o dia inteiro. E foi onde assim, eu passei a amar esse gênero, né? Então eu ia para a praia de Copacabana, tinha aquele palco montado. E aí eu ia lá prestigiar os grandes nomes aí, Zeca Pagodinho, Grupo de Quintal, Bete Carvalho, Almir Neto. Jorge Aragão, Pedrinho da Flor, que hoje é meu parceiro aí de composições, uma honra, né? Marquinho Satã, Alcione, ih, meu Deus, era muita gente, Luiz Carlos da Vila, e aí eu fiquei assim muito apaixonado pelo gênero, né? A minha trajetória foi a seguinte: em 1998, mais ou menos, eu trabalhava na consultoria de recursos humanos. E a gente se reunia aos finais de semana, sexta-feira, depois de expediente, para cantar um samba e tal, lá na comunidade do Nasci Me Criei, no Complexo da Maré, no Parque Rubem Vaz. E aí o que aconteceu? Aos poucos a gente foi conhecendo a galera, né? Então foram momentos assim incríveis. E eu me lembro bem que no ano de 2007 eu conheci o Barbeirinho de Jacarezinho, que é um dos compositores que gravavam com Zeca, Bezerra, né, fazia parte do trio Calafrio. Barbeirinho hoje não está entre nós, é o cara que eu considero assim, o meu padrinho no mundo do samba. Então ele me deu a primeira composição, chamada Cara Demente. E aí, quando eu fui ver ele me apresentando a galera, eu já tinha aí 12 músicas para gravar. Foi onde eu tomei a iniciativa de vender o imóvel que eu tinha e gravar esse meu primeiro CD chamado Por Todos os Cantos. Aí no ano de 2009 eu fiz a minha primeira composição, chamada Blitz da Lei Seca. foi um episódio que eu vivi aqui no Rio de Janeiro, e esse samba acabou tocando em vários estados do Brasil. Foi onde se abriu as portas assim, do Brasil para mim. É, fiz 10 estados, enfim, tocou em várias rádios. Então foi a primeira composição minha, Blitz da Lei Seca, em 2009.
E dessas tantas músicas que você fez aí, você mesmo falou aí do teu primeiro álbum, né, que é Por Todos os Cantos, até o Raiz Brasileira, que é esse segundo trabalho que você lançou, tem um hiato aí entre um e outro de 9 anos. Eu quero saber pra você o que se difere na sonoridade, na maturidade das suas composições, na maneira de se cantar. Conta um pouco pra gente dessa diferenciação entre os dois álbuns.
É, esse tempo todo, né, que eu tive aí, que ficar sem gravar, exatos 9 anos, como você bem colocou, é a dificuldade que o artista independente tem, né? Todo mundo sabe que uma produção bem feita, ela demanda um valor financeiro também alto, né? Então, como eu falei, no meu primeiro CD eu busquei apoio, né? Tentei aí ajuda, mas eu não consegui, tive que desfazer de um imóvel que eu tinha para poder realizar o sonho de gravar esse primeiro CD. No segundo eu já não tinha mais nada que vender, né? Então eu tive que juntar aí moedas aí e apoio de um de outro para tentar gravar o segundo CD. E consegui a duras penas com a ajuda de um grande amigo meu, que acabou se desempregando, né? E enfim, por acreditar na minha carreira, ele me ajudou a tirar esse segundo projeto aí do papel. O meu amigo Leandro. Alô, Leandro, muito obrigado, meu irmão. Então, um cara que apostou na minha carreira, que eu devo muito a ele aí nessa empreitada do segundo CD Raiz Brasileira. É, e aí a gente foi produzindo, né, nesse intervalo de tempo, clipes e tal, para que a carreira não parasse. Porque se você não produz nada, 9 anos a carreira sem acontecer absolutamente nada, você acaba sendo esquecido no mercado, né? Então eu gravei 6 músicas a princípio, né, nesse intervalo de 9 anos, e fui fazendo clipes dessas músicas, né, até que o Leandro surgiu na minha vida e nós conseguimos aí fazer mais 6 músicas e fechar o CD Raiz Brasileiro com 12 faixas.
Nós seremos extremamente gratos ao Leandro. E olha só, ainda hoje a gente vai falar a respeito também desse clipe que você gravou, lançou lá na quadra da Mangueira, que é a tua escola também. Mas você falando aí de tanta cadência, tantas músicas, assim, bora abrir já esse primeiro bloco aqui com música sua aqui no Curitiba da Samba. A gente vai com a letra de Meu Alvo é Você, uma parceria aí do Rogerinho Ratatouille com um bando de gente da melhor qualidade, que desenvolve um trabalho super massa com ele lá no Rio de Janeiro. Se você tá chegando agora, não tá sabendo o que que tá acontecendo, é que a gente tá batendo um papo com o cantor e compositor Rogerinho Ratatouille, um bamba lá do Rio de Janeiro que passou por Curitiba ontem fazendo um showzaço, e você vai escutar ele agora comigo aqui no Curitiba da Samba na Cultura. Sobe esse som que a gente vai com a letra de Meu Alvo é Você.
Amar que pulsa em meu peito, eu não puder transmitir usando a inspiração. Rapidamente eu vou tentar dar o meu jeito de te fazer ouvir a voz do meu coração. Se o sorriso que abro ao te ver passar e a expressão de paixão que sai do meu olhar não conseguirem o meu sentimento mostrar, mesmo assim não desisto de te conquistar. Nas areias do mar, em versos eu vou descrever o motivo porque meu alvo é você. Nas areias do mar, em versos eu vou descrever o motivo porque meu alvo é você. Todas as nuvens do céu tentarei colorir só pra ver cada gota de chuva cair e a terra pintar. E se ainda assim eu não esclarecer que eu faço tudo porque eu amo você, eu subo ao pico mais alto do mundo e começo a gritar: eu amo você, eu amo você, eu amo você. Me dá seu carinho, eu sei que sozinho eu não posso viver. Eu amo você, eu amo você. Me dá seu carinho, eu sei que sozinho eu não posso viver. Se a vontade de amar que pulsa tiro usando a inspiração. Rapidamente eu vou tentar dar o meu jeito de te fazer ouvir a voz do meu coração. Se o sorriso que abro ao te ver passar e a expressão de paixão que sai do meu olhar, não conseguirei o meu sentimento mostrar. Mesmo assim não desisto de te conquistar. Vem.
Nas areias do mar, em versos eu vou descrever o motivo porque meu alma é você. Nas areias do mar, em versos eu vou descrever o motivo porque meu alma é você.
Todas as nuvens do céu tentarei colorir só pra ver cada gota de chuva cair.
Que letraça, com certeza você deve ter muitos alvos. Se você tá chegando agora aqui na Sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, você escutou no Curitiba da Samba, a letra de meu alvo é você. Esse samba aí maroto do nosso querido Rogerinho Ratatuia, sambista lá do Rio de Janeiro, que tá com a gente aqui batendo um papo. Ele que passou pela cidade, fez um showzaço, uma roda de samba lá na Feijoada do Binho, ao lado de Ivete Correia, Flávia Saioli, um bando de gente super bacana, e a gente segue esse papo aqui. A gente tava falando a respeito, né, um pouco antes aí dessas parcerias, desses dois discos que você lançou, e o Marquinhos Diniz é sem dúvida uma das figuras emblemáticas também na tua carreira, né? Ele é parceiro nosso aqui do Curitiba da Samba, passou por aqui esse ano durante o festival Ordem do Samba. Qual que é essa importância, essa relação que você tem com ele? Conta pra gente.
Marquinhos Diniz é um grande amigo, um parceiro assim, da melhor qualidade. É um cara que eu devo muito, assim, porque a gente tem aí vários companheiros de profissão que nos ajudam, né? Então tem, assim, suma importância na nossa trajetória, que nos apoiam, que apostam no nosso trabalho, nos dão composição para que a gente grave, né? Então, nos incentivam a seguir. E o Marquinho teve um episódio muito bacana na minha vida, que eu destaco. Ele tinha uma roda de samba na Quinta do Parque, em Niterói, e eu fui lá com o meu padrinho Barbeirinho, né, grande parceiro dele também do trio Calafrio, e eu me lembro bem que eu estava no início de carreira, e aí eu pedi o tom para uma música lá para me cantar, e o tom que eu pedi estava errado, e aí a banda fez dentro do tom que eu pedi, a coisa não engrenou, não deu nada certo, e o Marquinho falou, não, para aí, vamos fazer um negócio legal, o Rogerinho merece, sabe, respeito, é um garoto que está começando, mas a gente tem que tratar ele com toda a dignidade. E aquilo me marcou muito, entendeu? Eu vi que ele era um cara muito generoso. Eu havia o conhecido assim, há uma semana, que na semana anterior nós estávamos juntos na toca do falecido Ratinho, e era o aniversário dele. Eu fiquei assim, pô, encantado de estar perto dele, que era um grande nome do samba já, filho do Monarca, irmão do Mauro. Então, um grande abraço, Marquinhos Diniz aí, que é um parceiro da melhor qualidade. E esse ensinamento vai ficar marcado para a minha vida inteira. Não só ensinamento, como a generosidade. Valeu, Marquinhos Diniz! Esse sempre está fritando o peixe com a mesma banha e é uma humildade total.
E muita humildade mesmo, ele é uma pessoa extremamente receptiva. Aqui durante o Festival Ordem do Samba, assim que ele saiu do palco, atendeu todo o público. Uma pessoa ímpar, uma figura necessária aí nesse cenário bamba de todo o Brasil. E também uma figura não, né? Uma entidade necessária também aí, que tem muito a dizer na sua carreira, é a Mangueira. Inclusive você gravou um clipe, o Toque Errado, lá na quadra da escola. conta pra gente como é essa relação aí que você tem e como é que foi gravar esse clipe lá na quadra da Mangueira.
Então, gravar um clipe na quadra da Mangueira foi algo assim inimaginável, né? É uma grande honra, sou mangueirense, então você fazer um trabalho dessa magnitude, onde já pisaram nomes como Cartola, Dona Zica, Dona Neuma, Jamelão, Darcy da Mangueira, e nomes que ainda estão aí, né, como Tantinho, Nelson Sargento, Alcione, Bete Carvalho, é um motivo de orgulho, uma vitória muito grande para mim. Esse samba Toque Errado, ele está no meu primeiro CD, então a gente tinha, assim, uma ideia de fazer uma homenagem aos compositores do primeiro CD, porque ainda não tinha aquela onda de clipe e tal nessa época de 2008, né? Não tinha essa força toda. Então a gente está querendo dar, assim, uma amplitude, né, para esse trabalho do primeiro CD e mostrar para a galera que tinha muita coisa boa também nesse primeiro CD por todos os cantos. Então, muito obrigado a todos da Mangueira, diretoria, pela permissão. E salve a Estação Primeira de Mangueira. Estamos juntos. Viva o samba!
Salve, salve a Mangueira! Como eu adoro a Mangueira, que está fazendo um trabalho super bacana aí para o Carnaval de 2019. Falando em Carnaval, já estamos a menos de 90 dias para o Carnaval. Então, coloca aí no seu calendário, porque mais o Carnaval promete. E, bom, inevitavelmente, se a gente já está falando da Mangueira, Carnaval, toda essa malemolência aí, me diz uma coisa, Ratatouille, a Mangueira, de que maneira que ela influencia sua música, seu trabalho e toda essa carreira magistral tua?
Olha, a Mangueira é uma paixão que aconteceu desde muito cedo na minha vida, né? Meu falecido pai, seu Jorge, meu tio Jaú, irmão dele, assistiam, né, os desfiles juntos, enfim. E eu também, garoto, né, devia ter 5, 6 anos, ficava ali assistindo até a hora de dormir. Eu não tinha o pique deles, que eles iam até de manhã. E aí eu fui começando a nutrir um amor pela escola, né, vendo aqueles bambas passar, Jamelão cantando, Cartola, Dona Zica, Dona Neuma, enfim. E aí a gente vai conhecendo a história, né, da escola, desses grandes nomes, aí depois Bete Carvalho, Alcione, Nelson Sargento. Então aquilo ali foi me deixando assim muito apegado à escola. Então acho que a influência maior que a Mangueira exerce em mim é o respeito, né? É o respeito por esses grandes mestres, esses baluartes. E aquilo, ano a ano, quando a Mangueira chega naquela avenida ali, é o arrepio total. Salve a Mangueira, salve a Estação Primeira de Mangueira.
E dando sequência nesse bate-papo que tá bom demais, quando você tá aqui em Curitiba, Rogerinho Ratatouille, eu quero saber em quais rodas de samba você costuma frequentar, se você fica no hotel descansando, qual é a tua por aqui? Você cai em alguma roda de samba? Conta pra gente.
Pô, em Curitiba tem umas rodas de samba aí que eu recomendo, hein? Quintal da Maria. Alô, Maria! Maria aos domingos aí, tem uma roda de samba arrumada. Tem os Caramuxos também, que tem um samba lá que eu já tive também, que eu gostei muito, né? O Armazém da Vila, meu amigo Wilson. Enfim, Curitiba tá bem servido de samba. E todas as vezes que eu tô aí, eu procuro dar uma escapulida quando eu tô fazendo um show que não seja nessas casas aí, pra ir lá prestigiar os amigos aí e cantar um samba também. Viva o samba! Alô, Curitiba! Tamo junto e misturado!
Curitiba da Samba, é isso aí! Olha, todos esses nomes que o nosso querido Rogerinho Ratatouille falou aí, vão passar por aqui no segundo bloco, porque eles também foram homenageados lá na Câmara essa semana, durante uma solenidade em função ao Dia do Nacional do Samba, que foi comemorado no último domingo. Que, aliás, caso você tenha perdido o nosso programa especial, a gente recebeu aqui o nosso querido Nego Xande fazendo uma sonzeira ao vivo. Então, se você perder esse programaço, chega lá no cultura930.com.br, na aba podcast, que tem essa entrevista na íntegra, essa sonzeira aí ao vivo. E meu querido Rogerinho Ratatouille, eu quero agradecer imensamente a sua presença aí, batendo esse papo com a gente. Curitiba da Samba tá sempre de portas abertas, a Rádio Cultura, e todos nós aí esperamos que você tenha um final do ano muito bacana, e o Carnaval tá logo ali. Espero que a gente se cruze muito ainda nessas rodas de samba desse Brasil maravilhoso. Aquele salve e bora pra cima, que o Carnaval tá logo ali na porta.
Valeu, galera de Curitiba, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes do Curitiba da Samba. E em breve estaremos juntos novamente. Viva o samba! Valeu, tchau, tchau.
Viva, viva! É isso aí mesmo! E olha só, pra gente poder virar o bloco, a gente vai virar com o nosso querido Rogerinho Ratatouille. Afinal de contas, que papo bom pra Dedéu. A gente vai com a letra de Eu Gosto de uma Morena, nessa composição aí dele, que vai fazer você sambar aí do outro lado do radinho. Então salve esse som, que na virada do bloco a gente volta com uma entrevista super bacana com o professor Euler, falando a respeito dessa homenagem que rolou aí no Dia Nacional do Samba, em homenagem aos bambas e os empresários do samba aqui da nossa cidade. Então vamos com Eu Gosto de uma Morena, letra do Rogerinho Ratatouille, e na volta tem mais Curitiba da Samba aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Ih, gente, ela chegou de novo. Agora o pagode vai pegar fogo. Não é mole, não. Eu gosto de uma morena. Não é mole, não. Eu gosto de uma morena, cabocla bonita, chamada Jurema. Eu gosto de uma morena, nascida e criada no vovó da Ema. Eu gosto de uma morena, não é mole não. Eu gosto de uma morena, não é mole não. Eu gosto de uma morena, cabocla bonita, chamada Jurema. Eu gosto de uma morena, nascida e criada no vovó da Ema. Eu gosto de uma morena. Ela chegou no pagode, o baque foi uma arrebentação. E sambou a noite inteira, deixou todo mundo doidão. Até a polícia esqueceu do trabalho e entrou num clima com empolgação. Mas tinha um malandro na área que arrastou o camburão. Não é mole não,
não é mole não. Eu gosto de uma morena, não é mole não. Eu gosto de uma morena,
cabocla bonita chamada Jurema.
Eu gosto de uma morena,
nascida e criada no vovô da Ema.
Eu gosto de uma morena.
Já no final do pagode, um cara chegou de repente, pegou ela pelo braço, querendo dançar saliente. O bicho pegou e a chave esquentou, foi tapa pra lá e ficou pra cá. E a danada da morena não parava de sambar. Não é mole não,
não é mole não. Eu gosto de uma morena, não é mole não. Eu gosto de uma morena,
cabocla bonita chamada Jurema.
Eu gosto de uma morena,
nascida e criada no gogó da Ema.
Eu gosto de uma morena.
Ela chegou no pagode, o padre foi uma arrebentação. E sambou a noite inteira, deixou todo mundo doidão. Até a polícia esqueceu do trabalho e entrou no clima com empolgação. Mas tinha um malandro na área que arrastou o camburão. Já no final do pagode, o cara chegou de repente, pegou ela pelo braço, querendo dançar saliente. O bicho pegou e a chave esquentou, foi tapa pra lá e pipoco pra cá. E a danada da morena não parava de sambar. Não é mole não,
não é mole não. Eu gosto de uma morena, não é mole não. Eu gosto de uma morena,
cabocla bonita chamada Jurema.
Eu gosto de uma morena,
nascida e criada no bambu da Ema.
Eu gosto de uma morena.
Tô fazendo pé do bicho no baralho Mega Sena.
Não é mole não. Eu gosto de uma morena. Não é mole não. Eu gosto de uma morena.
Vou comprar uma cobertura só pra ela em Ipanema. Vai ver, hein?
Não é mole não. Eu gosto de uma morena. Não é mole não. Eu gosto de uma morena.
E uma casa com piscina e churrasqueira em Itapema. Lá em Santa
não
Catarina.
É mole, não. Eu gosto de uma morena.
Se ela não quiser convocada pra ela em Saquarema, Barbacena, Moema, com ela eu vou até pra Chechênia.
Eu gosto de uma morena.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.